A BYD está com ofertas para você levar um elétrico ou híbrido novinho para a sua garagem. Vá a uma concessionária e faça um test drive. BYD, construa seus sonhos.
Olá, ouvintes do GE, eu sou o Rodrigo Capello e este é o Dinheiro em Jogo. Hoje nós vamos falar mais uma vez sobre a Sociedade Anônima do Futebol, a SAF, com ênfase em uma parte muito importante dessa história, as dívidas. A lei da SAF foi escrita para tentar criar uma certa segurança jurídica para que investidores e empresários comprem clubes de futebol no Brasil e se responsabilizem pelas dívidas que as associações, as antigas proprietárias desse ativo, tinham, porém, só até certo ponto. Será que essa lei gera mesmo segurança jurídica? Neste episódio, eu tenho a participação do Gustavo Fernandes. Tudo bem, Gustavo?
Oi, tudo bem? Prazer estar aqui com você, Rodrigo.
O Gustavo é juiz, ele é magistrado no Juizado Especial Civil e Criminal de Embu das Artes e vai nos ajudar a entender mais sobre os assuntos deste episódio. Eu queria começar te apresentando, Gustavo, e eu queria que o nosso ouvinte entendesse perfeitamente por que eu te convidei. A minha intenção aqui era de ter uma fonte técnica, independente, que não tivesse nenhum tipo de relação com nenhuma das partes dessa história, né? Porque quando a gente vai ouvir um advogado, seja ele representante dos credores, seja ele representante dos clubes de futebol, ele acaba tendo sempre um olhar técnico, claro, mas enviesado, né? Voltado ali para os interesses do cliente dele. E mesmo outras figuras, que não necessariamente têm algum cliente, às vezes têm algum tipo de lobby, participam ou são próximas do legislador. Então eu tentei buscar alguém que fosse o mais distante, apartado e independente possível. E eu queria que você dissesse para a gente quem você é, o que você faz, se você tem alguma relação com alguém no futebol e qual a tua proximidade com o futebol.
Ah, vamos lá, então. Eu sou juiz estadual há 18 anos, 18 para 19 anos. Paralelamente, eu sempre escrevi sobre esportes, eu sempre gostei de escrever sobre esportes, tanto em análise do jogo em si, como na parte jurídica. Sempre gostei de esclarecer as pessoas a respeito dos pontos, e foi num fórum que eu conheci o César Grafietti. Inclusive, ele é moderador desse fórum junto comigo. E acabamos também escrevendo em outros espaços. E eu costumo trocar muitas ideias com ele. Eu procuro analisar toda a novidade jurídica, a Lei Pelé, 300 anos também. E o que eu procuro ver a respeito é aquela parte que é evidente. Eu não trabalho numa vara de falências, por exemplo. E se eu trabalhasse, eu realmente nem falaria aqui com você, porque eu estaria certamente perigando ter consequências junto à corregedoria. Estaria possivelmente prejulgando algo que poderia cair na minha vara. Não é o caso, e eu também vou tentar falar de uma forma bastante neutra, sem fazer julgamentos a respeito, mas mostrando para as pessoas que há problemas nessa lei, há lacunas, e há pontos que vão além da lacuna, são pontos que o legislador deveria ter tratado no texto legal e não tratou.
Legal, legal. E é bom que o torcedor entenda também o porquê dessa conversa, né? Quando a gente vai agora entrar em assuntos como dívidas cíveis, dívidas trabalhistas, dívidas tributárias, regime centralizado de execuções, que foi um mecanismo instituído por essa lei para tentar dar um tratamento para essas dívidas, qual é a importância disso? É porque se o investidor vai comprar um clube de futebol no Brasil, ele vai tentar, de alguma maneira, equacionar esses problemas, né? Ele não quer que esses problemas impeçam que ele faça um bom negócio na compra do clube. A lei ela surgiu justamente para tentar mostrar um caminho e tentar gerar uma palavra que o legislador, o advogado, todo mundo fala muito, que é segurança jurídica, né? Quando se dá segurança jurídica, é a de que o investidor ele vai entrar, ou o proprietário, às vezes ele nem é caracterizado como um investidor, mas ele vai entrar e ele vai fazer um negócio seguro em relação a esse passado nefasto das associações. Então, é por isso que a gente está tratando desse assunto, né? Isso vale para Cruzeiro, isso vale para Vasco, vale para Botafogo, vale até para clubes que não viraram empresas ainda ou não querem virar, mas aderiram ao regime centralizado de execuções, todos aqueles que ainda vêm pela frente. Então, o Bahia é um clube que está tratando de clube empresa também, que deve ter interesse nisso. Então, esse é um podcast, esse é um episódio que vai interessar a todos os torcedores, não só aqueles que estão diretamente e emocionalmente ligados a esses problemas. Eu digo emocionalmente porque se essa lei não funciona, coloca o investimento em risco e coloca esses negócios em problemas potenciais, e como o Gustavo falou, existem problemas. Você quer fazer uma introdução em relação à lei ou a gente já começa com casos concretos, Gustavo? Eu acho que era uma boa, né, te fazer uma pergunta ampla primeiro. O que você achou da lei da SAF? Ela é uma lei que veio em boa hora? Ela é adequada? O que você pensa assim? Não precisa entrar muito em detalhe, de maneira introdutória, o que você pensa?
Olha, o assunto veio em boa hora. Você possibilitar aos clubes a possibilidade de se transformar numa sociedade anônima, numa empresa, numa sociedade empresarial, para ser mais preciso, sempre foi importante, porque a gente viu muito aquelas parcerias em que era alguém de fora que fazia uma cogestão, ou recentemente a gente viu alguns casos de terceirização, que o clube delega a um terceiro a gestão do futebol, mas a SAF é outra história. O clube realmente vira empresa, ele vai ser empresa, a parte do futebol vai ser empresa pelo resto da existência do clube. Então é algo que vem em boa hora, mas eu devo dizer que a regulamentação, a realização da lei, ela foi feita de uma forma claramente apressada, não há nenhuma polêmica em observar isso, e eles aparentemente, pelo que eu conversei com algumas pessoas, eles resolveram fazer com que o judiciário preenchesse as lacunas, o que é uma temeridade, porque jurisprudência não é como precedente no direito anglo-saxão. Para as pessoas entenderem melhor, quando vem um filme americano, né, sempre tem aquela história, porque no caso de fulano contra Beltrano, isso não tem aqui. Uma decisão num caso do Cruzeiro contra o preparador de goleiros, ela não vai ser um precedente. Vai ser uma série de decisões, uma série de recursos, uma série de julgamentos que vai gerar uma jurisprudência. E isso daqui é um bom tempo, 2, 3 anos. Então, em termos de segurança jurídica, se a ideia foi passar para o judiciário a bola, a gente pode dizer, metaforicamente falando, que o cara deu um passe de bico assim, para o cara tentar matar no peito. E é bem complicado.
Legal. E essas questões que você acabou de entrar, o que é precedente, o que é jurisprudência, o nosso ouvinte pode saber, nós vamos tirar essa dúvida e vai ficar mais claro no decorrer desse episódio. Também esse caso do Cruzeiro que você citou, vamos entrar nele daqui a pouco. Mas antes, eu acho que é importante a gente explicar melhor o que é esse mecanismo que a lei colocou para tentar blindar as empresas, né? Então, enfim, todo mundo sabe que os clubes de futebol no Brasil estão endividados. Quando a gente fala de Cruzeiro e Botafogo, são dívidas estimadas em R$1 bilhão. No caso do Vasco, são 700 milhões. E aí, o que a lei tenta fazer? Olha, a associação, ela abre uma empresa, né, que é a SAF, ela transfere para essa empresa todos os ativos do futebol, então os contratos dos jogadores, patrocínios, direitos de transmissão, né, receitas, enfim, tudo aquilo passa para essa empresa, só que as dívidas ficam na associação. As dívidas, elas não são transferidas para a empresa. E não dá simplesmente para abrir uma empresa, passar a parte boa e deixar a parte podre para trás, porque isso seria caracterizado como uma fraude nesses credores, em todas as pessoas que têm dinheiro a receber dessa associação. Então, o que a lei tentou colocar foi uma parede ali no meio, dizendo, olha, a nova empresa, a SAF, ela vai participar do pagamento daquelas dívidas no limite de 20% das receitas correntes mensais e 50% dos dividendos que, porventura, serão distribuídos a acionistas, aos sócios, né? O dividendo é o lucro. Quando tem o lucro da empresa, uma parte daquele lucro você pode distribuir entre os donos da empresa. O que já adiantamos aqui, no caso do futebol, a chance de haver dividendos relevantes a receber, portanto, a mandar para pagar a dívida, é quase nula. Mesmo sendo empresa, mesmo crescendo, mesmo tendo muito dinheiro, a natureza do negócio do futebol faz com que a maior parte do dinheiro seja gastada e reinvestida, porque a finalidade é esportiva, tá? Então, esquece esses 50% de dividendos, porque isso é fumaça. O que importa aqui são esses 20% das receitas, né? E aí fica essa parede no meio que a lei colocou para tentar gerar essa segurança jurídica. Olha, o John Textor está entrando no Botafogo, o Ronaldo está entrando no Cruzeiro, a 777 Partners está querendo entrar no Vasco, e se eles entrarem, o Textor de fato já entrou, os outros dois ainda não, mas quando eles entram, eles só são responsáveis por aquela dívida que está para trás no limite desses 20%. E eu queria que você desse para a gente, Gustavo, uma explicação técnica do que é esse pagamento e o que é a tal da solidariedade, né? A lei, ela colocou palavras ali que o leigo não pega, mas que foram muito bem escolhidas, porque esses investidores, esses novos proprietários, eles não são solidários à dívida para trás, eles são responsáveis Isso. por aquele pagamento, certo?
Isso, a solidariedade é uma situação assim, por exemplo, eu tenho dois devedores e eu posso cobrar de qualquer um deles a totalidade da dívida. Isso é dívida solidária. No caso aqui da lei, a lei começa, o artigo, é importante falar do artigo 9, porque é o artigo, inclusive, que embasa o caso do Cruzeiro, que mais adiante a gente vai conversar. O artigo 9 fala que a sociedade anônima do futebol, a SAF, ela não responde pelas obrigações do clube, salvo aquelas quanto às atividades específicas do objeto social, que seria futebol profissional. E aí, de uma forma meio confusa, ela fala, responde pelas obrigações que lhe forem transferidas conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 2º desta lei. Mas é importante realçar o seguinte, esse parágrafo 2º do artigo 2º, ele trata de praticamente tudo do objeto do futebol profissional. Então, na verdade, praticamente tudo do futebol profissional vai entrar nesse regime centralizado de execuções. Não, o terreno para responsabilidade solidária pela lei é ínfimo. Eu nem consigo vislumbrar uma hipótese, para dizer a verdade. Então, a lei procura fazer o seguinte, o clube original, ele vai passar todo o patrimônio dele relativo ao futebol para a SAF. Só que as dívidas ficam todas com o clube original. E o credor é aquele, vamos definir bem o que é credor para efeitos do regime, é aquele que já ganhou ação, que já ganhou ação em recurso, que já ganhou tudo, que só já está executando. Muitas vezes já tem um bem penhorado do clube, ou seja, ele está muitos estão na boca de receber. E aí chega esse sistema e vai falar, olha, é o seguinte, lembra que você estava na boca de receber? Não está mais. Você vai receber em 6 anos e a SAF, para qual foi transferido quase todo o patrimônio do clube de futebol em relação ao futebol, ela vai ajudar só com as receitas, e ainda assim 1/5 das receitas. Aquele patrimônio que foi transferido não vai mais responder. Basicamente é isso.
Quando você fala em estar na boca para receber, num sentido jurídico, é isso, mas no sentido prático, não exatamente, né? Porque como esses clubes estavam... É claro, a lei ela vai ser usada por clubes de diferentes naturezas. Então, tem aquele clube que não está endividado, Atlético Paranaense, que vai fazer um negócio que não vai se encaixar nessa conversa aqui. Mas, tratando de Vasco, Cruzeiro e Botafogo, eles estavam com dívidas tão altas e com receitas tão baixas que, assim, esses credores estavam na boca para receber do ponto de vista jurídico, mas, na prática, não tinham uma grande perspectiva, né?
Sim, então eu menciono, estou falando em termos gerais, além desses três, em termos jurídicos, porque a gente não pode presumir que essa lei foi criada só por causa do Botafogo, do Vasco e do Cruzeiro. E mesmo esses, tem alguns processos que os credores conseguiram penhorar, estão executando há trocentos anos, eles conseguiram penhorar de alguma coisa. Isso vai zerar, pela lei, todas as execuções seriam suspensas e os credores aprovando esse plano de pagamento, eles perderiam qualquer garantia que eles têm no processo e teriam que esperar durante 6 anos, prorrogáveis por mais 4.
Legal. Bom, com a tua explicação, já deu para entender como é que o legislador tentou separar as duas coisas e qual é o problema, porque uma vez que os jogadores, os contratos, as receitas, tudo isso, né, tudo que há de bom passa para a empresa e a associação fica com uma dívida a pagar e tem credores ali que já tinham passado por todo esse processo que é longo, na maioria dos casos, né, não é fácil receber esse dinheiro, mas já tinham passado por tudo isso, estavam lá prontos para receber, agora tem uma questão maior. O que deve acontecer? advogados dos credores vão apresentar suas ações dizendo, espera aí, esse modelo que eles inventaram aqui é um modelo que está prejudicando o meu cliente porque ele tinha aqui tanto para receber e agora não vai mais. Acho que a gente já pode até colocar o caso do Cruzeiro, que é uma indicação, né? O Tribunal Regional do Trabalho de Minas Gerais, ele condenou o Cruzeiro e o Cruzeiro SAF, então estamos falando da associação e da empresa, a pagarem uma indenização trabalhista para um ex-treinador de goleiros. A sentença, pelo que a juíza decidiu, ela diz o seguinte, de que a SAF, quando foi constituída, quando entra o novo proprietário, ele já tinha a completa ciência, abre aspas, a completa ciência das dívidas existentes e projetadas. E além disso, ela também sustenta ali que o clube e a SAF formam um grupo econômico por terem interesse comum e atuação conjunta. Também é bom lembrar que a associação ela não saiu desse jogo, né? Ela continua a participar do negócio com 10% dessa empresa, enquanto o Ronaldo e a empresa dele são donos dos outros 90%. Ainda está para concluir o negócio, mas para fins de compreensão aqui, vamos colocar assim. Ou seja, esse caso do Cruzeiro, ele começa a mostrar como essa mecânica da lei vai ser, não sei se derrubada, mas no mínimo questionada, né? Porque você tem os credores de um lado, você tem um problema que está se formando aqui.
Exatamente, os credores, eles não vão cair gentilmente, eles não vão aceitar pacificamente isso, porque em termos assim, não vou dizer hipotéticos, mas doutrinariamente falando, uma figura como essa nunca foi introduzida, nunca foi colocada em, acho que, nenhum ordenamento jurídico. Porque uma coisa é você ter um processo falimentar, outra é um processo que não é falimentar, não é nem uma recuperação judicial, e chega o legislador e, de forma abrupta, permite que o devedor transfira todo o patrimônio principal dele, pelo menos o mais palatável, transfira todo a um terceiro, e esse terceiro não responda ou só responda, ainda assim, numa hipótese única, com um quinto das receitas.
Ou seja, tem problema aí. Aí o que vai acontecer na prática, né? Conforme o judiciário for tomando as suas decisões, a gente vai começar a formar o que vocês chamam aí de jurisprudência. E aí é bom refazer aquela explicação sobre precedente e jurisprudência. Eu tenho essa memória clara também de assistir a filmes americanos, eu gosto desse tipo de filme, em que tem lá fulano versus ciclano, né, cicrano, e aí
exatamente.
Alguém diz assim, não, mas olha só, de acordo com uma decisão tomada 50 anos atrás, num outro tribunal, existe um precedente, porque naquele momento, aquele juiz decidiu que, segundo essas circunstâncias aqui, tinha que ser assim, e aquilo é considerado por quem está julgando agora como, é um precedente, eu tenho que me basear nisso. O nosso sistema legal não funciona assim, é isso? Então, a gente foi mal educado pelos filmes americanos a vida inteira? A gente trabalha com jurisprudência?
A gente é mal educado pelos filmes americanos em diversas situações. Na verdade, filme americano é o pior, é o maior deseducador. O pior é que tem muita gente, um pequeno parêntese, que resolve cursar direito pensando no filme americano. Imagina o choque que é chegar na faculdade e descobrir a realidade. Porque o nosso direito ele não tem nada disso. A jurisprudência mesmo. Jurisprudência é o quê? São as decisões judiciais transitadas em julgados que costumam ir num sentido ou no outro, eventualmente unânime, o que é raro. Mas mesmo essas jurisprudências, elas não vinculam. Você só o STF e alguns outros tribunais superiores em determinadas situações muito peculiares, depois de diversas decisões, aí que vincula. Nunca uma decisão única vai estabelecer, olha, eu decidi assim há 20 anos atrás e vai continuar assim. Não é assim que funciona mesmo.
Tá. A jurisprudência, então, é quando, enfim, colocando de maneira prática agora, né, tem esse ex-preparador de goleiros do Cruzeiro que entrou com uma ação e, em primeira instância, ganhou, teve uma decisão favorável a ele. Mas vai ter também um credor do Vasco que vai entrar com uma ação e que, eventualmente, o juiz de primeira instância pode dizer não, você não tem direito a cobrar Vasco SAF, você vai ter que participar disso. e pode ter outro credor do Botafogo que entra e tem uma outra decisão. Enfim, aí você tem a primeira instância, a segunda instância, você tem o STJ e lá em cima o STF. A jurisprudência ela só se forma quando você passa por essa pirâmide, você sobe lá em cima, depois de muito tempo e muita discussão, se cria uma espécie de um consenso no judiciário. É mais ou menos isso?
E mais que isso, porque é importante ressaltar o seguinte, porque a lei criou dois regimes centralizados. Tem o da Justiça do Trabalho, que é para o credor trabalhista, e tem o da Justiça Civil, que é o credor civil, credor de outra, né, a empresa que negociou com o clube e tudo mais. Então, você vai ter mais do que apenas a Justiça comum ou só a Justiça do Trabalho. Então, você pode ter colidência assim, entre jurisprudências. A justiça do Trabalho pode ir num caminho completamente diferente da justiça comum, que é o TJSP, TJRJ. Então, no fim das contas, quando isso acontece, adivinha onde vai parar? Supremo Tribunal Federal. E olha o tempo que pode levar até sair uma decisão definitiva, assim, tentando unificar a questão. Pensa, olha só, isso pode ser considerado segurança jurídica para quem quiser investir?
Então, esse é um ponto que eu acho muito difícil de rebater, assim, que alguém consiga dizer não, 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 porque não existe certeza, né? E veja, o que o Gustavo está dizendo aqui não é a SAF terá que pagar essas dívidas, e nem a SAF não terá que pagar. O ponto que eu acho mais claro aqui é não sabemos, e só saberemos quando houver jurisprudência, e até haver vai demorar um tempão. Enquanto isso não acontecer, esses novos proprietários de clubes eles vão ficar nessa insegurança jurídica de não saber. Eu vou ter que pagar ou não vou ter que pagar essas dívidas? Tudo bem, pode se prolongar, se arrastar na justiça durante um tempão e quando tiver que pagar já vai estar lá na frente, numa outra situação. Talvez a pessoa que esteja comprando um clube coloque isso na conta, né? Mas o problema é esse, né? Esse meio campo não está claro. E aí tem essa questão da justiça do trabalho e da justiça civil, que eu queria que você... A justiça não, né? O tribunal e o tribunal, que eu queria que você explicasse melhor. Porque é o seguinte, né? Quando a gente olha para as dívidas dos clubes, a gente pode categorizar elas de uma maneira geral e grosseira como três partes grandes. Você tem a dívida tributária com o governo, de impostos que não foram pagos no passado, isso. E essa dívida não faz parte dessa conversa. Então, deixa ela de lado durante um instante. Né? Não estamos falando de governo aqui. A gente está falando de dívida trabalhista, com ex-jogador, ex-treinador, ex-funcionário, etc. E, às vezes, até alguém que ainda está empregado. E dívida civil, que é com fornecedores, com empresas, agentes. Acho até que o direito de imagem, por ser por meio de empresa, conta como civil. Tô errado aqui?
Isso, perfeito, perfeito. Civil, a gente fala, civil é comercial, relação empresarial em geral é civil. Tudo na justiça comum civil que vai decidir.
Legal. Então, a gente tem essas duas dívidas. E aí, o que a lei está falando? Essas dívidas, de maneira unificada, elas vão ser renegociadas via regime centralizado de execuções, que é esse mecanismo que ela cria, no qual você... faz uma negociação mediada pela justiça de uma vez, né? Então todos os credores juntos vão participar disso. Dentro dessa lei você tem a possibilidade de conseguir descontos, né? E a lei está até colocando ali 30% como uma possibilidade. E aí, uma vez que o clube adere, participa e tem esse pagamento organizado, ele não precisa, ele não está mais sujeito a ficar tomando penhora, execução, etc., de todos os credores, porque os credores vão ter que esperar a vez deles para receber, e só vão receber de acordo com essa ordem das receitas. Mas tem essa questão, né? Esse regime centralizado, quem é que aceita ele? Quem é que vai tratar dele judicialmente? É o Tribunal Trabalhista ou é o Tribunal Civil?
Não sabe nem como começar a limpeza do fogão? O banheiro tá precisando de um belo trato? O tênis que era novinho sujou depois do show? Cif Limpeza Milagrosa salva! Ele remove 100% da sujeira difícil, sem esforço, em mais de 100 superfícies. Por isso, quem conhece, ama. Parece milagre, mas é Cif.
Pois é, aí que tá. Pela geometria deveria ser um, né? Mas não, são dois. Há dois centros. É uma coisa impressionante, mas é verdade. Porque você tem a Justiça do Trabalho, vai fazer, vai organizar o regime centralizado em relação aos credores trabalhistas, então a gente está falando de vara da Justiça do Trabalho, e depois o TRT, e depois o TST, que é o Tribunal Superior, cabe competente, e você vai ter a parte civil, que você vai ter as varas cíveis, depois você vai ter os tribunais de justiça, aqui em São Paulo o TJSP, no Rio o TJRJ, e aí você vai ter o STJ, que é o que unifica, em tese, a aplicação da lei federal, e eventualmente, em ambos os casos, a coisa pode, inclusive, porque, como eu citei, pode haver conflito de jurisprudências, né? A coisa pode parar no Supremo Tribunal Federal. Muita beleza. Gente envolvida, é muito tribunal.
E vai ser difícil de prever o que vai acontecer, né? Realmente tá entre esses dois tribunais, enfim. Eu tenho tentado ouvir os advogados dos clubes e eles estão apostando em algumas coisas, né? Então, para entrar num outro ponto aí, 20% das receitas correntes mensais, é isso que diz a lei. Uhum. Né? Eu já ouvi de advogados dos clubes, desses clubes que estão entrando na SAF, mas eu não vou citar qual para não criar nenhum tipo, porque eu não pedi autorização para a fonte para dizer, uhum. só por isso, mas eles estão interpretando que dentro dessas correntes, receitas correntes mensais, estão direitos de transmissão, patrocínio, bilheteria, sócio-torcedor, mas não estão transferências de atletas. Então, eles estão entendendo que a SAF vai poder vender um jogador a 100 milhões de reais e essa receita ela não terá 20% mandados para pagar credores, né? E aí eu te pergunto, como alguém que leu a lei e que estudou isso, né, e tem 20 anos de sobra em relação a todos nós aqui, eu que estou gravando e quem está ouvindo. A lei, ela diz alguma coisa nesse sentido? Ela dá essa segurança para o advogado do clube entender que, olha, a transferência de jogador não é uma receita corrente mensal?
Olha, a lei não faz distinção de receitas, mas aí nós temos que ir pela prática, né? A prática, os balanços costumam apontar a transferência de jogadores como receita. É que ela não é uma receita mensal. Então, já é uma falta, uma lacuna na lei que ela não considerou esse tipo de situação, ela só colocou as receitas mensais, mas é mais um ponto que os credores vão atrás. Como assim, né? Que uma das maiores fontes da SAF, do futebol profissional, não vai ser colocada. É um assunto que fatalmente, justamente porque não está na lei, não está expressamente, não há distinção, vai para a jurisprudência. E aí eu não posso falar não posso arriscar coisas, previsões em relação a justiça comum, porque eu faço parte dela e eu acho que seria antiético da minha parte, mas eu não faço parte da justiça do trabalho. E é preciso ter em mente o seguinte: em geral, a justiça do trabalho adota entendimentos mais favoráveis aos empregados, no caso, os atletas. Então, eu não teria essa segurança dos advogados, no sentido de que pode ficar tranquilo que a transferência de jogadores não vai ser usada para pagar as dívidas. É claro que eles vão falar externamente, vão falar para os jornalistas que eles estão plenamente seguros, porque é o papel deles. Até por isso é importante ouvir todas as partes, ouvir quem não é parte de nada, para ter uma ideia do panorama, e sempre em termos de probabilidade. Porque, como eu disse, você falou, não são dois tribunais, porque são quantos? O Brasil tem não sei quantos estados, mas eu até perdi a conta agora, e cada estado tem seu tribunal do trabalho, cada estado tem o seu tribunal da justiça comum, e é claro que nem todos têm o futebol profissional ativo, mas ó, a gente pode contar pelo menos uns 5, né? Então, 5 mais 5, 10 tribunais que podem colidir em trocentos entendimentos, incluindo esse.
Pois é. Bom, do ponto de vista da contabilidade, uma receita com transferência de jogador, ela não é recorrente. Né? Então, talvez isso divirja ali da receita corrente mensal. E tem também essa questão de ser mensal, né? Porque a transferência de jogador ela só chega uma vez. E também, segundo a contabilidade, o jogador ele é um ativo, ele faz parte do intangível da empresa. Então, quando você vende esse ativo, não é exatamente uma receita. Né? Mas, assim, tudo isso, quem vai acabar decidindo ao longo do tempo são os juízes, são desembargadores, enfim, quando o judiciário for acionado. Um ponto curioso, até que eu não sei se você tinha reparado nisso, é que quando trata das obrigações da SAF em relação a esse repasse de receitas, digamos que se entenda ali que transferência de jogador não faz parte, ok. Mas na mesma lei, a mesma lei da SAF, quando você vai à parte de tributação, ali diz que a tributação ela tem 5% das receitas mensais recebidas nos primeiros 5 anos, exceto venda de jogador. A partir do 6º ano, essa venda de jogador passa a ser tributada e a alíquota cai para 4%. O que eu quero dizer? Quando você trata de tributação, a venda do jogador é entendido como uma receita. Mas quando você trata de pagamento para credor, não se sabe. A lei não está muito clara e os advogados estão contando que não é. Então, assim, é incrível como a mesma lei ela pode acabar dando tratamentos diferentes para a mesma coisa, que é a receita com venda de jogador.
Sim, quando uma lei é feita às pressas, você não consegue, você não apara, né, as contas, você não vê as inconsistências, isso não é debatido. O processo legislativo no Brasil sempre foi lento, mas não lento no mau sentido, porque lei não é, com todo respeito, banana na feira. Lei é algo que você tem que fazer com muito cuidado, muita atenção. Hoje em dia, a gente chegou naquele ponto do Brasil em que tudo... Ah, está errado isso, vou fazer uma lei. Aí, em 2 meses, em tempo recorde, sai uma lei. E aí, quando o judiciário tem que aplicar, mas fica assim, pasmo. E essa lei, eu não posso dizer assim diretamente, mas pelas lacunas, eu ouço assim... estimar que vai sim ter muita dor de cabeça, vai ter muita decisão contraditória em relação a outras decisões judiciais, e justamente porque a lei, além de fazer lacunas, ela tem pontos contraditórios entre si. Se houver tempo, eu gostaria de tentar falar rapidinho só da questão da recuperação
judicial. Temos todo o tempo do mundo, todo o tempo do
beleza.
Mundo. Manda bala.
Dois minutos, mas só para... Porque aí você pode ter uma ideia, você e o público em geral, de como a coisa... de como a lei foi feita de maneira confusa. Porque a lei começa dizendo que o clube original é uma associação civil. A associação civil não pode falir. A lei de falências não prevê essa possibilidade de falir uma associação civil. Só que aí, mais adiante... Entre os meios dos clubes originais resolverem suas dívidas, o que é que ela estabelece? Recuperação judicial. Aí você vai ler a lei da recuperação judicial, que hoje em dia é a mesma lei das falências. Ah, você vai lendo, e se a pessoa jurídica ou a pessoa física em recuperação judicial não consegue cumprir o que está estabelecido, o que vai acontecer com ela? Vai falir. Mas aí... A lei começa dizendo que o clube é uma associação que não pode falir, mas, ao mesmo tempo, permite a ele um uso de um mecanismo cuja punição, caso você descumpra, é a falência. Isso não foi discutido em lugar nenhum.
Então, mas aí o caso do Figueirense, a gente já explicou a diferença entre precedente e jurisprudência, mas o caso do Figueirense ele já não oferece uma indicação, porque, assim, 2 anos atrás... quando eu comecei a ouvir falar sobre recuperação judicial, a cobrir, o entendimento, né, que era mais ou menos consensual na época, era associação civil sem fins lucrativos não pode entrar em recuperação judicial. Tanto é que o projeto de lei do Pedro Paulo com Rodrigo Maia, etc., ele tentava colocar isso na lei, dizendo a associação ela vai ter esse direito de fazer essa recuperação judicial. Passados esses 2 anos... Até teve o caso de uma universidade no Rio de Janeiro, Cândido Mendes, se não me falha a memória, que sem ser empresa passou por uma recuperação judicial, o Figueirense passou por uma recuperação judicial, a Chapecoense começou a dela, o Curitiba começou a dele, enfim. Então, hoje você ainda, mesmo com esses casos, você ainda entende que a associação ela não entraria em recuperação judicial?
Não, é a questão, a lei previu, inclusive a lei previu a recuperação judicial, mas a questão é o seguinte, se esse clube não conseguir cumprir o plano da recuperação judicial, ele vai falir? Vai ser iniciado um processo falimentar desse clube? Essa é a grande indagação. Ou então eles vão fazer uma decisão dizendo que o clube vai ter o processo de insolvência em vez de falência, que é menos generoso com os credores? Isso a lei deveria tratar. A lei deveria cuidar, deveria fazer algumas ressalvas, porque como ela está usando, ela está criando uma figura nova de uma associação que pede a recuperação judicial, ela teria que ir além e explicar o que acontece se não pagar, porque isso a lei de recuperação judicial ela não previu, ela, quando foi feita, nem havia essa questão.
Tá. Então, você está dizendo, a questão não é se ele pode ou não fazer a recuperação, isso já está mais ou menos indicado pelo judiciário. A questão é o que vai acontecer se esse plano for recusado, né? Porque a mecânica é
exatamente
essa.
Exatamente. Se for recusado, se não for cumprido, se der algum chabu, perdão do termo, essa parte, digamos que há um surto de otimismo nesse tipo de relação processual.
Tá. Aliás, isso me traz uma outra pergunta, que é, na verdade, a mesma pergunta, mas com outra figura. No caso do regime centralizado de execuções, um ponto que também a lei não coloca é se existe a possibilidade de o credor negar, né? E eu, conversando de novo com advogados dos clubes, o entendimento deles é de que não. O plano ele vai ser apresentado, o credor ele pode ali negociar termos de desconto, se ele quer dar desconto de 30%, ou de 50%, ou de 70%, eventualmente para receber antes, mas que ele não tem essa opção de recusar. Olha, não, eu não quero fazer parte do regime centralizado de execuções e está disposto aqui. Justamente porque, voltando à explicação inicial desse episódio, a ideia era que isso fosse uma parede, né, para separar a associação da empresa e a empresa estivesse responsável só por aqueles 20%. Agora, se essa parede cai e essa empresa começa a ser cobrada além dos 20% e pelo patrimônio que ela tem, aí vira uma confusão, né? Então, nesse caso, lendo a lei, o que, que você entendeu em relação a isso, a possibilidade de recusa? O credor ele pode recusar esse plano ou não?
Olha, existe um princípio pelo qual a lei não tem palavras inúteis. Embora o legislador de hoje não seja muito caprichoso com o palavreado, o princípio permanece. Aí eu estou vendo aqui o artigo 10º, eu já tinha comentado com você e com o César Grafietti. O artigo 10º é justamente o que estabelece essa questão das receitas. E no artigo, no inciso 1º, onde fala da destinação, ele fala por destinação de 20% das receitas correntes mensais auferidas pela Sociedade Anônima do Futebol, conforme plano aprovado pelos credores. O que pode ser aprovado pode ser reprovado. Então, esse trecho, para mim, ele deixa claro que não se trata de uma norma, com todo o respeito, que os advogados vão ficar talvez ofendidos, mas não foram eles que fizeram esse artigo. Não é uma norma Vito Corleone, não é uma oferta que eles não podem recusar. Por esse artigo, por esse inciso, que faz parte da lei, o plano tem que ser aprovado. Então, o credor pode recusar. A questão é o seguinte, que eles tentam fazer. Ah, você pode recusar, mas aí você não vai receber nada dos 20% de receita. É isso. Você vai ter que se contentar com o patrimônio do clube original, ou seja, praticamente nada.
Muito bem. Você fez mais uma situação a cinema aqui, né? Já vi que você é da turma do cinema. É Don Corleone, vou fazer uma oferta que ele não pode recusar, essa é a situação?
Exatamente, exatamente.
Muito bem.
Com o devido respeito.
Com todo o respeito.
Os advogados são os Dons Corleones, não. Estou dizendo que possivelmente foi... É possível que o legislador tenha pensado nisso, mas ao colocar esse inciso e ao colocar o termo aprovado, baseado no princípio geral do direito, que a lei não tem palavras inúteis, eu vejo assim, eu não posso dizer, eu concordo ou não concordo, eu não estou julgando, não é um processo, mas eu vejo grande possibilidade de magistrados de todos os graus não concordarem com a interpretação de que o credor não tem como recusar a oferta.
Muito bem, muito bem. Então, é mais uma lacuna aí e mais uma questão que vai ficar para o judiciário. E isso me leva a mais uma questão aqui, que é a seguinte. Quando a gente ouve o legislador, né, e aí quando a gente está falando de legislador, não está dando nome. Eu tenho dado muito nome ultimamente, porque eu acho que é importante. O projeto de lei é do Rodrigo Pacheco, que é atual presidente do Senado. Uhum. O relator desse projeto foi o Carlos Portinho, senador. Claro, tinha mais legisladores participando do negócio, mas o relator é quem acaba tendo a maior responsabilidade sobre o texto. Quando a gente conversa com ele, pergunta, questiona, ele até participou do Redação Sport TV no fim do ano passado, uma defesa recorrente, né, tanto dele quanto de outros advogados que participaram do processo, é de que a lei ela não precisa preencher todas as lacunas, ela pode deixar algumas questões ali que o judiciário vai tomar a decisão dele, vai formar a jurisprudência, e esse processo ele vai sendo feito aos poucos. Qual é a defesa? É que tudo isso que a gente está criticando aqui é feito para ser assim mesmo, é feito para que haja dúvidas, para que o judiciário decida se forme jurisprudência e a coisa acalme. Né? Mas conversando contigo, até antes da gente gravar, você também me alertou, né, e me explicou que não é exatamente assim, porque se ficam lacunas demais e o legislador passa essa responsabilidade de legislar para o judiciário, pode haver uma interpretação de inconstitucionalidade? Eu entendi direito? Expliquei direito aqui?
Sim, foi isso em alguns trechos. O regime centralizado de execuções, ele tem algo que eu considero assim, também algo inédito, porque, vamos descer até ele aqui, no artigo 14, ele prevê que quem vai disciplinar, quem vai criar as normas, as regras sobre como vai funcionar o regime centralizado, é cada tribunal. E se o tribunal não fizer, aí vai para o Tribunal Superior. Ou seja, ele está delegando ao tribunal, ao judiciário, a tarefa de estabelecer um procedimento judicial. Não é uma norma formal aqui, uma ali. É todo um procedimento judicial. Ele coloca alguns requisitos, isso e aquilo, mas o principal, por exemplo, citação do credor, o que o credor pode alegar ao receber a citação, por exemplo, pode alegar, olha, eu não tá devendo só isso, não. Ou então, olha, eu tenho um problema de saúde, eu tenho que estar na prioridade na fila. E outra citação, ou então, por exemplo, o não credor, o que ainda não é credor, assim, o que não ganhou uma ação, mas está com o processo, já ganhou em duas ou três instâncias, ele pode questionar esses credores? Não tem nada definido. São vários pontos assim que você tem que colocar numa lei para saber quem que você vai chamar ao processo, vai comunicar que tem um processo de regime centralizado e chamar ele a se manifestar. Não tem nada disso. E não cabe à lei ordinária delegar esse tipo de função, pelo menos na minha concepção, e aí eu falo sem nenhum receio, não cabe à lei ordinária delegar esse tipo de função a outro poder. É o legislador ordinário. Quem delega competência legislativa é a Constituição Federal, não a lei ordinária. Então, essa lacuna, essa falta de um procedimento é possivelmente um dos pontos que os advogados dos credores vão usar para dizer que, como não tem um procedimento regulamentado, não existe um processo judicial, esse regime é todo inconstitucional. É uma possibilidade que eles vão colocar. A questão se isso é inconstitucional ou não vai acabar sendo decidida também pela justiça, obviamente. Mas eu posso dizer que é sugestivamente inconstitucional uma lei ordinária delegar a outra, ou o terceiro, mesmo sendo esse terceiro um outro poder, a possibilidade de legislar. É só o constituinte que pode estabelecer isso.
Exatamente. Está claro. Mais um ponto que a gente vai entender nos próximos meses e até anos, se os advogados dos credores, principalmente, vão alegar isso e qual vai ser o entendimento da justiça. Para a gente fechar, tem mais um caso aqui que eu acho que é importante de trazer à mesa. É um caso de dias atrás. A gente está gravando o episódio na quinta-feira, 31 de março. O episódio vai ao ar na segunda-feira, 4 de abril. Talvez, quando a gente publicar esse episódio, alguma coisa tenha sido decidida diferente. Então, você, nosso ouvinte, nos perdoe se por acaso tiver alguma desatualização. Mas acho que não, acho que ainda vai estar de acordo com o que a gente conhece hoje, que é o caso do Vasco. O Vasco ele tem uma dívida de R$320 mil com um agente, José Luiz Galante, por meio da empresa G3. Tá? Para você ter uma ideia de onde vem essa dívida, esse empresário ele ajudou na contratação do Damian Escudeiro, em 2017. Enfim, é uma dívida de 2017, nossa, que não foi paga, tá agora sendo protestada pelo agente na CBF, né? Porque além de tudo, além de todas essas questões que a gente está tratando aqui de judiciário, você ainda tem o sistema do futebol, da CBF, da FIFA, etc. E lá você tem a Câmara Nacional de Resolução de Disputas, a CNRD, na qual o agente pode se apresentar, como fez, para dizer, olha, o Vasco tem aqui uma dívida de R$320 mil, ele não pagou, quero receber. E essa Câmara, ela tem o poder de dizer, olha, Vasco, se você não pagar, você vai ficar impedido de contratar jogadores por 6 meses, além de multa e tal. E aí tem um problema, né? Porque o Vasco está dizendo, ok, eu tenho dinheiro aqui, eu quero pagar, só que eu não posso pagar ele, porque se eu pagar esse empresário, eu vou desrespeitar os termos do regime centralizado de execuções ao qual eu aderi, e lá está dizendo que os credores só vão receber por meio desses 20%, ou seja, não dá para você pegar um credor e pagar ele na frente, passar ele na frente da fila e não, ok, ele recebeu porque ele protestou na CBF, mas o outro não, é problema dele. Não dá para ser desse jeito. Então, a gente tem aqui uma outra problemática também, que eu não tenho ideia de onde vai vir a solução.
Pois é, nesse caso, é bom destacar o seguinte: a CBF não estabelece essas normas por capricho, ela segue a diretriz da FIFA. Se ela não fizer esse tipo de enquadramento, ela vai ser punida, o futebol brasileiro vai ser punido, porque isso é uma norma, são normas internacionais dentro do futebol. Então a FIFA estabelece, as federações vão atrás, elas não podem deixar de fazer. Então, para efeito administrativo, para efeito da CBF, a única defesa que o Vasco poderia fazer é o seguinte, é dizer, essa dívida não existe mais, mas não é o caso, apenas teve a suspensão da execução da dívida. Então, eu não vejo como o Vasco pode alegar em âmbito da CBF que ele não está devendo nada, que ele não pode pagar nada agora por força de decisão judicial. Essa decisão de suspensão de uma execução, ela não anula a dívida, ela não extingue a dívida, portanto, ela não tem o condão de impedir a punição em caso de falta de pagamento. Punição administrativa da CBF, né?
Pelo que eu estou lendo aqui, a Justiça mandou notificar, eu estou lendo isso no site Lei em Campo, que está hospedado no UOL, para leigos. É bom que exista um lugar onde você possa ler mais sobre a parte jurídica do futebol, mas o que eles estão dizendo aqui é que a Justiça mandou notificar a CBF e a CNRD que os débitos deveriam ser pagos dentro da centralização dos débitos, ressaltando que o Vasco não poderia ser punido por isso. Um texto assinado pelo... não tem assinatura, geralmente é do Gabriel Cossetroni. Acho que é esse o nome, mas não está assinado, então eu não sei dizer. Mas, enfim, é mais um caso que a gente vai ter que esperar acontecer para
então,
saber
exatamente.
O que vai dar, né? Onde
nesse
vai
momento
dar.
Você tem uma decisão, aliás, o TJJ ele tem dado, nesse início de trabalho, ele tem tido grande boa vontade, assim, no sentido de colaborar, dizer que o judiciário não está movendo óbices à reestruturação dos clubes, mas... isso vai acabar gerando outras discussões, e eu acho, sim, me parece que as coisas não se misturam e nunca se misturaram antes. Então, eu receio, aí tem aquela velha história, a FIFA pode punir o futebol brasileiro se a CBF não aplicar isso ao Vasco, aí a gente vai ter sempre aquela ladainha, né? Será que a FIFA pode punir o Brasil ou não pode? Mas realmente é muito incipiente a questão, vamos acompanhar.
É isso. Eu acho que o nosso ouvinte já percebeu a essa altura do episódio que a gente não tem respostas, né? Na verdade, ninguém tem essas respostas. Eu poderia fazer um episódio que eu colocasse aqui um advogado do clube e um advogado do credor e eles iam pegar o mesmo texto da lei e criticar, puxando cada um a sardinha para o próprio lado, dizendo, não, isso aqui está muito claro que é assim, aquilo está muito claro que é assado, mas... Não ia adiantar de muita coisa. Então, eu optei, em vez de fazer um episódio de enfrentamento entre duas partes aqui, trazer um juiz, que é o Gustavo Fernandes, para que ele desse o parecer dele de quem está acostumado a fazer isso, né? Que não tem relação direta com o futebol, mas que faz isso na sua rotina e que está mostrando para a gente aqui que a lei tem as suas lacunas, essas lacunas elas são problemáticas, e lá no fim do dia isso pode gerar insegurança jurídica, o que vai afetar investidores, compradores de clubes e também torcedores em algum lugar. Curtiu o episódio aqui, Gustavo? Tem alguma coisa para acrescentar?
Eu curti sim, e tem uma coisa só para destacar. As minhas observações, eu não estou fazendo uma observação profunda de juiz, como se estivesse julgando um processo. Não, eu estou dizendo o que salta aos olhos. Eu estou falando coisas que um candidato a concurso público para magistratura ou para qualquer carreira jurídica que envolva conhecimento de lei, interpretação de lei, leitura de lei, faria. É uma coisa assim, que você não precisa ser um expert, são temas próprios ao estudo normal do direito. É simplesmente uma rápida história, tá, rapidinha.
Vai tranquilo, temos tempo.
Claro, 2006, pouco depois do Barcelona, eu estava em Barcelona, onde você está agora, e eu estava fazendo turismo, mas o Barcelona tinha acabado de perder a final para o Inter de Porto Alegre, a final do Mundial. E eu fui assistir um jogo com o Atlético de Madrid. Curioso, porque eu queria ver, nossa, deixa eu ver como é que é a forma de jogar do Rijkaard, essa coisa de marcação adiantada, que o pessoal acha tão incrível. E sério, como leigo, eu não tinha menos conhecimento de futebol do que eu tenho hoje e tudo, mas eu olhei aquele time jogar contra o Atlético de Madrid, eu fiquei horrorizado, era uma bagunça, assim, você não precisava ser um treinador de futebol, você não precisava ser um comentarista esportivo para olhar aquilo e ver que era uma confusão, e sair de lá dizendo, isso aqui não vai mais para frente, o time perdeu moral, os jogadores começaram a se cansar, né, e que isso vai degringolar, e não deu outra, depois daquilo o Barcelona só degringolou, porque a suposta excelência tática podia ser vista a olho nu, que não funcionava. Então, o que eu falo da lei da SAF é basicamente isso, com a diferença de que eu não sou leigo em relação a direito, né? Eu estudei, fiz faculdade, prestei concurso, há 18 anos, leio leis e tudo, e eu estou dizendo, numa leitura básica, que há muitas lacunas, há muitas inconsistências, e é evidente que os advogados sempre vão falar, vão tentar passar para todos a segurança de que está tudo certo, né? Natural. Os advogados dos credores também é assim. Mas, olha, eu diria assim, para preparar o espírito para a torcida, para os torcedores, que vem muita discórdia por aí, e também para que os próprios investidores, imaginam que eu esteja alertando, eles já devem saber. Entre quatro paredes, eles devem conversar com os advogados e devem falar, olha, eu sei que lá fora você está dizendo que está tudo bem, mas aqui eu quero saber a história, eu quero saber quando e quanto eu posso ter que pagar. Eu tenho certeza que eles estão falando disso. É só isso.
Certamente. Certamente estão. Gustavo Fernandes, eu estou vendo aqui que você tem uma coluna no site No Ângulo, na qual também participam isso. O César Gaffietti, Jorge Freitas, Gabriel Roster, José Maria de Aquino, enfim. É uma turma que eu até já tive o prazer de conhecer quando estava em São Paulo, fizeram um evento, participei, foi bem bacana.
Ah, eu lembro, conheci você lá.
Ah, você estava lá também, olha
tava,
só.
Tava.
Olha só. Obrigado, Gustavo, pela participação aqui no podcast.
De nada, um abraço.
Maravilha. Esse episódio tem a produção do Pedro Suaide, ele tem a coordenação do André Amaral e do Rafael Barros. A gente volta na próxima segunda-feira com mais um Dinheiro em Jogo.